tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o terraço econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E você já tava com saudade dos episódios especiais que saem às terças-feiras com convidados especiais sobre temas específicos? Temos aqui mais um episódio especial. Hoje eu estou aqui com o Lucas Fávaro, que é de um movimento político chamado Centrismo Radical. Fala, Lucas, tudo bem?
Muito obrigado pelo convite, Caio. É um prazer enorme estar participando do podcast do Terraço, porque eu sou um fã de carteirinha do Terraço Econômico. O Terraço foi um dos primeiros sites que eu passei a acompanhar da economia. Passei a acompanhar lá por volta de 2016. E eu fiquei encantado, assim, com o formato do site, textos bem informativos e assim por diante. E o Terraço foi um dos principais sites que me fez criar, que me influenciou para criar a página Economia Mainstream do Facebook. Essa página a gente já está com por volta de 25 mil seguidores e a gente tem planos para essa página. A gente vai criar um site, esse site vai sair o quanto antes, já está para sair isso, ou seja, quando ser lançado esse podcast, talvez o site da Economia Mainstream já tenha sido lançado antes, enfim. E eu sou mestrando em Economia pela USP, pela FEA-USP, em Teoria Econômica. E eu lancei esse movimento, junto com algumas pessoas, esse movimento político chamado Centrismo Radical, que eu vou falar um pouco sobre ele nesse podcast.
E o assunto de hoje, é claro, será diretamente a política e o porquê do surgimento de um movimento focado mais ao centro, né, que fuja dos extremismos. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Lucas, conta para nós aqui do Terraço Econômico o que é que motivou você e as pessoas do movimento a criarem esse movimento aqui no Brasil, nesse país tão polarizado que a gente vive aí, que você não tá de um lado, você tá do outro, se você não tá do outro, você tá contra todo mundo e aí você não merece ser ouvido. Conta pra gente aí como se deu a origem desse movimento.
Então, Caio, o que nos levou a criar o movimento foi o nosso cansaço em relação aos extremismos, sejam ele de esquerda, representado principalmente pelo PT, pelas figuras públicas do PT que apoiam a ditadura do Nicolás Maduro na Venezuela, por exemplo, ou principalmente agora, o extremismo da extrema-direita, representado pelo Bolsonaro aqui no Brasil, que está sendo um desastre completo em várias frentes, na frente do meio ambiente, direitos humanos, em termos de relações internacionais, diplomacia e tudo mais, em termos econômicos não está sendo aquelas coisas, não está privatizando como deveria, as promessas do Paulo Guedes são todas em vão, porque a gente sabe que só sai da boca para fora, porque ele fala que vai privatizar isso, vai privatizar aquilo, vai juntar um trilhão de privatização e tudo mais, e não faz nada disso, enfim. E agora, com a pandemia, né, o Bolsonaro está se mostrando um desastre completo, um completo inapto para combater a pandemia. Então, é dentro desse cansaço que a gente está tendo de ver os extremos tomando poder e fazendo populismo barato, entendeu? Fazendo essa briga, essa guerrinha de egos, de nós contra eles e tudo mais, e sem uma política, uma via alternativa de enfrentar os principais problemas do Brasil, que são violência, desigualdade, pouca educação, baixo crescimento e alguns outros problemas. Esses são os principais, enfim, falta de saneamento e assim por diante. Foi em vista disso que a gente resolveu criar esse movimento. E assim, eu sou um cara dos grupos do Face, né? Eu participo razoavelmente de alguns grupos do Face e eu percebi nesses grupos esse cansaço em relação aos extremismos. E assim, a gente brincava entre nós sobre o radicalismo de extremo centro, o centrismo radical e assim por diante e tal, tal. A gente fazia essas brincadeiras. E em um post no Facebook eu fiz, eu falei sobre o centrismo radical, falei, tá crescendo um movimento na internet, sorrateiro, ele tá se espalhando, o espectro ronda a internet, né, fazendo referência a um espectro ronda a Europa, esse espectro é o comunismo. Karl Marx disse isso, eu falei, o espectro ronda a internet, esse espectro é o centrismo radical. E aí eu expliquei o que seria esse tal de centrismo radical. E eu coloquei algumas pautas que depois veio a se transformar no manifesto do centrismo radical. Eu vou ler depois essas pautas. Mas, e aí, esse post que eu fiz bombou, tipo, muito para os padrões do meu Facebook, teve mais de 300 curtidas. E então o negócio do centrismo radical tava na boca da galera, entendeu? Toda hora as pessoas falando centrismo radical ali, centrismo radical aqui. E aí uma pessoa, infelizmente eu não lembro o nome dela agora, ela sugeriu no Twitter para criar um grupo do WhatsApp de centrismo radical. E eu falei, cria que eu participo. Aí essa pessoa demorou pra criar, não criou, eu fui lá e criei. E o grupo do WhatsApp bombou. Tipo, deu mais de 180 pessoas participando do negócio. Muita gente me pediu pra participar, eu coloquei nas minhas redes, tanto no Twitter quanto no Facebook. Galera, criei um grupo do WhatsApp, chamado Centrismo Radical, que defende isso, isso e isso. Quem quiser participar, me chame. Eu passei, velho, o dia todo, a tarde toda, colocando gente no grupo, porque não paravam mais de me chamar, de me mandar pra eu convidar eles pra participar do grupo. Aí eu convidei algumas pessoas a dedo, convidei uma galera da Liberais Antilibertários, uma galera da Economia Mainstream, convidei uma galera da Esquerda Libertária, uma galera das Olimpíadas Brasileiras de Economia, convidei o grande Tomás Conte, convidei, assim, muita pessoa boa para participar do grupo. E assim o grupo se formou do WhatsApp e foi ganhando corpo esse grupo, conversas foram sendo feitas e assim por diante. E até que a gente decidiu que não bastava um grupo do WhatsApp, a gente precisava idear, né? A gente precisava espalhar os nossos ideais políticos para além do WhatsApp. E aí a gente pensou em criar site, a gente pensou em criar Facebook, Twitter, não sei o que, não sei o que. E a gente acabou criando Twitter e Instagram. Tanto o Twitter quanto o Instagram se chamam Centrismo Rádio, @CentrismoRádio, no caso do Twitter. Não dava para colocar radical porque o Twitter não permite muitos caracteres. Então é basicamente isso que foi dessa forma que o movimento surgiu e foi basicamente o cansaço em relação aos extremismos que nos fez criar o grupo do WhatsApp, que depois virou um Twitter e um Instagram e possivelmente no futuro virará um site também. A gente planeja criar um site do movimento.
Cara, muito interessante, até porque se você for parar para pensar, eu também estou incluído. Não faço parte de vocês, mas eu também estou incluído nessa parte aí, né, do centrismo radical, porque tem muitas coisas que se você fala, não, mas eu sou a favor de tal coisa, aí alguém aparece com um rótulo, ah, então você apoia fulano, apoia a política de ciclano. Não, eu não apoio essa política, eu apoio essa medida, que até é uma coisa que tá em um dos aspectos mais fundamentais e mais originários do terraço econômico, é justamente esse ponto, de você poder fazer análise, poder concordar ou discordar de fatos, não de pessoas, entendeu? Do que e não de quem. Isso é uma coisa importantíssima. E, pelo que você está me falando, aparenta ser o foco que vocês têm também, discutir mais as medidas do que quem as colocou em pauta. No final do dia, é isso que importa, né? Já dizia aquela velha e clássica frase, não é a cor do gato que importa, o importante é que casse o rato. Enfim, vamos então para o segundo e último assunto do episódio de hoje. Você que está acostumado com esse podcast já deve ter se perguntado, pô, mas não eram três assuntos por episódio? Sim, só que nós decidimos separar este episódio especialmente com dois temas, porque esse segundo tema é bastante amplo, tem bastante coisa para ser discutida. O Lucas vai apresentar bastante coisa para nós. Esse segundo tema é o seguinte, Lucas, apresenta para nós quais são as pautas do movimento Centrismo Radical.
Então, as principais pautas que a gente defende estão expressas no nosso manifesto. Então, acho que eu vou dar uma lida no manifesto, vou ler item por item do manifesto, as bandeiras que a gente defende, e em seguida de cada item eu vou fazer alguns comentários. Então, se minha voz parecer monótona ou robótica, me desculpe, mas é porque eu vou estar lendo o manifesto. Vamos lá. Centristas radicais são liberais e sociais-democratas em geral que estão cansados de extremismos. Esse é o primeiro ponto. Então, como eu falei anteriormente, a gente está cansado de extremismos e a gente é liberal, social-democrata, enfim, pessoas que convergem, que tendem a convergir para o centro, para o diálogo democrático e tudo mais. Alguns conservadores, mas a maioria é progressista. É isso. Segundo ponto. Centristas radicais entendem que a economia de mercado é a melhor forma de alocar recursos. Eles se curvam diante da evidência esmagadora que mostra que a abertura ao livre comércio e a liberalização da economia é a melhor e mais perene forma de retirar um país da pobreza. E aqui, para embasar esse item, eu tenho um dado muito interessante que eu tirei do site do War World in Data, do Max Roser. É um site assim precioso, tem muito dado interessante sobre a evolução dos dados socioeconômicos do mundo. E um desses dados é em relação à extrema pobreza. Veja bem, em 1980, 44% da população vivia abaixo da linha de extrema pobreza, que é definido pelo Banco Mundial como 1,90 dólares por dia, medidos em paridade de poder de compra, se eu não me engano, do ano de 2010, certo? 44% em 1980. Adivinhe para quanto que essa taxa caiu em 2015. Não precisa adivinhar, eu vou falar aqui, 9,6%, ou seja, uma queda gigantesca. Essa queda veio principalmente na China e, posteriormente, na Índia. Esses foram os dois principais países responsáveis pela queda na extrema pobreza do mundo. Por quê? Porque esses dois países, principalmente esses dois países, mas outros países emergentes, se abriram para o livre mercado, né? Quando Deng Xiaoping tomou poder, entrou no poder na China em 1976, ele acabou com aquelas políticas restritivas do Mao Tse-Tung e abriu a economia. Abrindo a economia, a população prosperou. Nos anos 80 e 90, a Índia seguiu o mesmo caminho. E agora esses dois países estão saindo a passos largos da pobreza e estão se desenvolvendo. Pois bem, terceiro ponto. Cientistas radicais entendem a importância enorme de movimentos como o feminismo, o movimento negro e o movimento LGBT, que lutaram e lutam arduamente contra milênios de opressão e hábitos comportamentais calcificados na sociedade que impediam e ainda impedem que certos grupos sociais atinjam seu potencial e sejam felizes. Não obstante isso, os cientistas radicais apontam e criticam o comportamento tribalista e o exagero em algumas vertentes desses movimentos. Ou seja, somos sim a favor do feminismo, da emancipação das mulheres, somos sim a favor do movimento negro, levantamos a bandeira de que vidas negras importam, certamente, somos sim a favor da igualdade perante a lei dos heterossexuais e homossexuais, liberdade dos homossexuais de casamento, de expressar a sua sexualidade da melhor forma que eles acharem, e assim por diante. Porém, não obstante isso, a gente percebe que alguns desses grupos, alguns grupos localizados, alguns subgrupos desses grupos, eles adotam um comportamento tribalista, mas isso é inerente à psicologia humana, é inerente a todo grupo humano. Todo grupo humano que existe, ele acaba se formando uma panelinha, se você não cuidar, e eles acabam adotando essa postura de nós contra eles, e de atacar, de querer cancelar toda pessoa que não concorda 100% com as bandeiras desse grupo, entendeu? Então, isso é um comportamento inerente à psicologia humana e a gente precisa, primeiramente, aceitar que nós temos esse comportamento e, segundo, tentar superar. Mas, para superar, a gente precisa, primeiro, perceber que a gente tem ele. Continuando, cientistas radicais são favoráveis a políticas que protejam o meio ambiente. Acreditam que as mudanças climáticas e a devastação dos biomas são dois dos principais problemas que a sociedade precisa enfrentar nesse século XXI. Então, nós não somos negacionistas, de forma alguma, nós não acreditamos que o aquecimento global é uma mentira, uma hoax propagada por, sei lá, pela China, pelos Estados Unidos, pelo George Soros, por quem quer que seja. Não, nós acreditamos que o aquecimento global, as mudanças climáticas é o principal problema, um dos principais problemas, se não o principal problema desse século XXI, que a sociedade como um todo precisa enfrentar e precisa haver uma coordenação a nível mundial para enfrentar esse problema. Eu já vou falar mais sobre essa questão da coordenação a nível mundial, porque nós somos globalistas. Sim, nós somos globalistas. Eu vou falar mais sobre isso adiante. Continuando, cientistas radicais defendem o Estado fiscalmente responsável. Acreditam que a responsabilidade fiscal é condição necessária para a política social inteligente. E é isso aqui que muitos setores da esquerda não conseguem entender, porque eles são a favor de política social, mas como que você vai fazer política social se você não tem dinheiro? Se você não tem responsabilidade fiscal, ou seja, se você gasta mais do que você arrecada de forma perene, de forma continuada ao longo dos anos, ao longo das décadas, o que vai acontecer? Os juros vão aumentar, a inflação vai subir, alguma coisa na economia vai acontecer que vai constranger o crescimento econômico, vai diminuir o crescimento econômico, e diminuindo o crescimento aumenta a pobreza, ou diminui a taxa com que a pobreza diminui, entendeu? Diminui a velocidade de saída de pessoas da pobreza, ou aumenta a desigualdade, enfim, acontece tudo aquilo que a esquerda não gosta, que é as pessoas acabam se tornando mais pobres e a sociedade acaba se tornando mais desigual. Por quê? Porque os ricos conseguem se proteger melhor da inflação. Juros altos é até bom para os ricos, porque os ricos, os rentistas, a elite, muitas vezes sobrevive em grande parte da sua renda vem de juros. Então, sim, nós precisamos fazer política social, mas a gente precisa embasar essa política, por trás dessa política social, precisa ter um Estado fiscalmente responsável, que gaste sim mais do que arrecada nos períodos de crise. Por exemplo, agora nessa pandemia a gente está vivendo por uma crise fiscal enorme, obviamente a gente precisa gastar mais do que arrecadar, porém em momentos de tranquilidade, em momentos que a gente não está em crise, a gente precisa fazer superávit primário, obviamente, ao mínimo, mínimo, mas seria até melhor se fosse superávit nominal. Certo, continuando. Centristas radicais são a favor de políticas sociais inteligentes, focalizadas nos mais pobres, que ajudem no combate à desigualdade e à pobreza. E aqui eu vou citar duas políticas paradigmáticas. Primeiro, o Bolsa Família, que é uma política baseada nas ideias inicialmente propagadas pelo Milton Friedman, né? Os liberais gostam muito de enfatizar isso, porque alguns liberais que gostam de enfatizar esse caráter social do liberalismo. O Milton Friedman foi o primeiro a propagar essa ideia do imposto de renda negativo, né? Que é uma ideia na qual se baseia o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é uma política focalizada super importante no combate à pobreza e à desigualdade. E cotas, sejam elas sociais ou raciais, também política super importante. Mas a gente é a favor de políticas focalizadas, mas isso não quer dizer que a gente seja contra políticas universais. Ou seja, a gente não é contra o SUS, por exemplo, que é uma política universal que fornece saúde para todo mundo. Ou uma política de educação universal. Longe disso. A gente só acha que para combater a pobreza e a desigualdade, as políticas focalizadas nos mais pobres são mais do que necessárias. Tem que ter sim a política universal, porém tem que ter essa política focalizada, entendeu? Vamos lá. Centristas radicais prezam pela política pública baseada em evidências. Toda política pública deve se basear em estudos minuciosos que meçam os custos e benefícios da mesma. Aqui não tem muito o que falar, é exatamente isso. Acho que dificilmente alguma pessoa seria contra esse item. Qualquer pessoa sensata é a favor desse item, apesar de que ele não, na prática, ele não é exercido. Centristas radicais desconfiam de políticos. Eles sabem que políticos não são entes altruístas, que só pensam no bem da sociedade, mas sim pessoas auto-interessadas e corruptíveis. E aqui a nossa veia conservadora. Os conservadores, né, os conservadores de verdade, não esses fascistas que se dizem conservadores. Conservadores de verdade são céticos políticos. Eles desconfiam do discurso altruísta dos políticos. Eles dizem que não. Políticos são seres como qualquer outro, corruptíveis, egoístas e assim por diante. Nós, centristas radicais, concordamos com isso. Vamos lá. Centristas radicais acreditam na ciência como melhor forma de tentar entender o mundo. Dão grande valor ao trabalho árduo de filósofos, cientistas sociais e da natureza, matemáticos, engenheiros e demais profissionais que se dedicam a entender e melhorar o mundo. Então, se você quer entender o mundo, você tem que recorrer ao melhor método que existe para tentar entender o mundo, que é o método de teste de hipóteses. E testa como? A partir da coleta de dados. Isso é o que? Isso é ciência, basicamente. Então você não tem que recorrer ao teu líder espiritual, você tem que recorrer à ciência para tentar entender o mundo. Próximo ponto. Cientistas radicais defendem organizações supranacionais como a ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, OMS, União Europeia e assim por diante. Cientistas radicais são globalistas. Se por globalismo nós entendermos a defesa de entidades supranacionais. E aqui eu elenquei, eu vou falar, vou tentar ser breve, mas não sei se eu vou conseguir, porque é um assunto que eu gosto muito de falar. 5 argumentos a favor do globalismo. Vou tentar falar rapidinho, vamos lá. Os principais problemas atuais só podem ser combatidos com uma coalizão internacional. Quais são esses principais problemas? Mudanças climáticas, destruição da fauna e flora mundiais, criação de inteligências artificiais, possibilidade de alteração nos genes das espécies, exploração espacial e, claro, a gente está vendo agora na pele, está sentindo na pele, pandemias. Ou seja, todos esses problemas são problemas de coordenação. Problemas que, para resolvê-lo, a gente precisa de uma coordenação mundial, porque se for deixado cada um dos agentes, cada um dos países individualmente tentarem resolver, eles não vão resolver, porque do ponto de vista deles é mais racional eles deixarem que outros resolvam. Essa é a questão do problema do carona. Então, um país individualmente, por que que ele vai combater as mudanças climáticas, sendo que se ele fazer isso, ele sabe que o vizinho dele não vai tentar combater, ou seja, vai tentar se desenvolver economicamente a partir da emissão de gases de efeito estufa, e ele que vai, esse país que está tentando frear os seus gases de efeito estufa, esse país vai ter todos os custos, vai arcar com todos os custos, todo o fardo de combater a mudança climática, enquanto os outros não. Esse é o problema do carona, que se diz em economia. Quando um país ou um agente pega carona no esforço de outro. E são problemas de coordenação. Então, só uma entidade supranacionais em que tenha uma coordenação, em que faça uma coordenação entre os países, consegue resolver esse tipo de problema. Certo, segundo ponto, segundo argumento para ser a favor do globalismo. Não existe globalização sem globalismo. Aquela pessoa que diz que é a favor da globalização, mas não do globalismo, está totalmente por fora. Porque o globalismo, ou seja, entidades supranacionais, são o globalismo é o óleo da globalização. É a substância que dá liga à globalização. As empresas atualmente, para elas expandirem os seus investimentos, ou seja, isso é globalização, certo? Empresas indo, saindo de, outro, de um país, indo para outro, investir naquele país, elas precisam de uniformidade quanto às regras tributárias, regras trabalhistas, regras ambientais e assim por diante, regras a, como, a forma como o produto deve ser produzido, porque se cada país tiver sua própria regra, os custos de produção supranacional serão muito altos, muito elevados, de modo que a empresa não vai tentar expandir para outros países, entendeu? Ou seja, para haver essa expansão, precisa haver uniformidade de regras. Essa falta de uniformidade entre as regras trabalhistas, tributárias e assim por diante, de país para país, são chamadas de barreiras não tarifárias. E os estudos dessa parte, dessa área, mostram que as barreiras não tarifárias são muito mais importantes do que as barreiras tarifárias para o mundo de hoje. Então, os acordos comerciais do mundo de hoje, eles focam muito mais nas barreiras não tarifárias, porque são essas barreiras que impedem o fluxo livre de mercadorias, de mão de obra, de capital e assim por diante. Ou seja, não existe globalização sem globalismo. Terceiro ponto, a livre imigração, a vilipendiada livre imigração, existem estudos que mostram que ela gera ganhos excepcionais de renda aos países. Enquanto que a mobilidade do fator capital ou a mera livre circulação de mercadorias geram ganhos no PIB de no máximo 2%, ou seja, pega o mundo, tira toda a restrição à livre circulação de mercadorias e toda a restrição à mobilidade do fator capital. Quanto que o mundo ganharia em termos de produto? 2%. Agora pega o mundo, tira todas as barreiras quanto à migração. Quanto que o mundo ganharia em termos de produto? 100%. O mundo dobraria o seu PIB, ou seja, as pessoas teriam o dobro da riqueza, da renda, na verdade, o dobro da renda que elas têm hoje, se houvesse completa livre imigração no mundo. Claro que completa livre imigração, completa migração no mundo é uma utopia, é uma panaceia, porque a gente sabe que existem vários problemas que existem, choques culturais e assim por diante, criminosos indo e vindo de um país para o outro, enfim. Existem várias restrições que a gente sabe que impedem que exista uma livre imigração no mundo. Porém, certamente um mundo um pouco menos restritivo quanto à migração das pessoas seria um mundo bem melhor em termos econômicos. Quarto ponto, a União Nacional tende a gerar paz mundial, porque um mundo com várias facções nacionais é um mundo muito mais belicoso que o mundo em que todas as nações aceitam se submeter ao diálogo com o próximo. Então, por exemplo, veja a ONU. A capacidade de diálogo diplomática da ONU é notável, porque os países utilizam ela como plataforma para a defesa dos seus interesses, ao invés de continuarem usando recursos antigos, como a guerra. Então, imagine um mundo sem a ONU. Certamente que seria um mundo muito menos seguro. Por quê? Porque os países, ao invés de recorrer à ONU para se proteger, esses países iam ter que construir seu próprio arsenal nuclear, entendeu? Pois seria muito mais difícil sem essa plataforma de fácil acessibilidade, que é a ONU, que os países conseguissem se reunir para condenar países agressores ou para dialogar entre si. Isso é simples, é óbvio. Já foram quatro pontos. Quinto ponto, e esse é um ponto um pouco mais reflexivo, filosófico, vou tentar ser breve, é o seguinte: a gente vive no universo observável, os cosmólogos chegaram à conclusão que só no universo observável tem cerca de 400 bilhões de galáxias, cada uma contendo cerca de centenas de bilhões de estrelas, e cada estrela contendo cerca de dezenas de planetas. Então, veja só, diante da contemplação dessa imensidão na qual nós vivemos, é impossível se submeter ao ponto de vista xenofóbico de excluir outro ser humano só porque ele calhou de nascer em uma barreira geográfica, que nada mais é do que uma linha imaginária diferente da sua. Então, se nós não somos nada perante o universo, por que a gente fica se agarrando a essas ideologias rústicas? Por que a gente não aceita o próximo como um semelhante? Para que dessa forma a vida de diante desse universo que não se importa com a gente, se torna um pouco mais prazerosa. É uma reflexão aí que eu faço, eu poderia me estender muito mais nessa questão da defesa do globalismo, que eu sou apaixonado por esse tema. Faltam só dois pontos. Próximo, centristas radicais são radicalmente a favor do Estado Democrático de Direito, ou seja, projetinhos de poder de ditadorzinhos não tem espaço com a gente. Último ponto, centristas radicais são, acima de tudo, pragmáticos. Em assuntos que eles não dominam, eles acreditam apenas no consenso dos especialistas. Se a evidência muda e favorece um novo ponto de vista, eles não hesitam em mudar de opinião. Não há dogmas, cegueira ideológica, palavra escrita em pedra ou coisa que o valha. Eu acho esse o ponto mais importante de todo o manifesto. Porque assim, a gente é pragmático acima de tudo. Se a evidência muda e favorece outro ponto de vista, a gente não hesita em mudar de opinião. E Assim, eu acho que acreditar no consenso dos especialistas é muito importante, porque caso a gente não faça isso, a gente tem duas alternativas, certo? Em determinado tema, por exemplo, cloroquina, funciona ou não? A gente tem duas alternativas, além de acreditar no consenso dos especialistas, que já há um consenso nessa questão da cloroquina, existem vários estudos que mostram que a cloroquina, se ela faz alguma coisa contra na questão do coronavírus, ela piora o quadro das pessoas. Se a gente não acreditar na palavra deles, a gente pode ou se tornar um especialista nesse assunto, ou seja, ou ler, ou a gente próprio fazer estudo, ser financiado por algum órgão e fazer um estudo com um número, uma amostra grande, randomizado, tudo bem bonitinho e tal, ou a gente pode ler os artigos científicos, os papers sobre esse assunto, ou seja, se tornar um especialista nessa questão da cloroquina, ou a gente pode simplesmente se abster de opinar nessa questão, simplesmente suspender o nosso julgamento. Porém, como a gente vive em sociedade, e a sociedade requer para a gente exercer o nosso papel enquanto cidadão, que a gente tome parte em muitos assuntos, se esse indivíduo que suspende o seu julgamento em tudo, eu acho que não é uma coisa saudável você ser um cético pirrônico em todas as questões. Então, eu acho que essa segunda alternativa não é boa, e a primeira alternativa também não, porque eu só dei o exemplo da cloroquina. Porém, existem muitas e muitas narrativas conflitantes, incongruentes, que chegam até a gente. Então, como que você vai decidir entre uma narrativa ou outra? Você não consegue, se você querer estudar e se tornar um especialista em todo assunto, toda narrativa conflitante que chega pra você, você não vai ter tempo de fazer nada na tua vida. Então, pra você poder viver, para você fazer as tuas coisas, eu acho que essa heurística é uma espécie de heurística, de você guardar teu tempo para fazer aquelas coisas que você julga mais importantes, e confiar na palavra dos especialistas. Por quê? Porque eles justamente já passaram por esse passo a passo de estudar minuciosamente o assunto, entendeu? Então é basicamente isso, esses são os pontos que a gente defende, esse é o nosso manifesto. Eu li aqui, eu fui, me estendi demais até, mas é isso, cara.
Lucas, após a sua apresentação aí do manifesto, do movimento, uma coisa que eu tenho a dizer é que eu sou um centrista radical e eu nem sabia, no final das contas. Porque eu concordo bastante, assim, com praticamente todas as pautas de vocês, sobretudo uma que, se a gente tivesse ela mais bem desenvolvida na política brasileira, o país com certeza seria outro, que é você ter a análise, ponto número um, através das evidências e não dos achismos, e ponto número dois, confiando em quem já analisou aquilo e não, sei lá, quem tirou a evidência da cabeça e tudo mais. Esse tipo de coisa faria muita diferença, sobretudo nos temas que são tão delicados para o Brasil, porque objetivariam o longo prazo, e aqui no Brasil a gente sabe que longo prazo, infelizmente, tristemente, costuma ser o prazo compreendido entre uma eleição e a outra. Isso é muito complicado. E também, acho que é importante assinar embaixo também, desse ponto que você falou, políticos são pessoas e não estão acima do bem e do mal. São possivelmente corruptíveis também e tudo mais. Porque, de fato, uma coisa que o brasileiro médio é especialista em fazer é encontrar salvador da pátria. A direita, a esquerda, isso aí, a história do Brasil tem incontáveis exemplos. Inclusive, já fiz essa recomendação aqui, faço. Quem é meu amigo já sabe, já vai até passar a mão na cabeça agora e falar: puta, lá vem o Caio de novo com essa recomendação. Mas tem um podcast muito bacana da Folha, foi feito pelo Rodrigo Vizeu, em 2018, chamado Presidente da Semana, que durante diversas semanas ele falou de cada um dos presidentes do Brasil, desde Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro, né, quando caiu a monarquia, até agora o Jair Bolsonaro, que esse episódio saiu um dia depois do segundo turno. Se vocês forem observar, o Brasil, ele é absolutamente cíclico, que é impressionante. A cada 10, 15, no máximo uns 20 anos, a gente descobre um novo salvador da pátria e passa a levar em consideração a pessoa e não o que a pessoa está falando. E isso é muito perigoso. O nosso estacionar em diversos aspectos ao longo de décadas não é à toa. Aqui a gente não pensa em longo prazo. E se for parar para pensar, quando a gente coloca acima de quem falou o que falou e confronta isso com o que diz a ciência, com o que dizem os fatos, com o que dizem as evidências, a gente de fato pode caminhar para um avanço maior. E isso, se originar, se acabar desembocando do movimento de vocês, será extremamente positivo para o país. Mas é isso, eu também não iria me estender aqui, mas Foi só uma pequena reflexão, mas de fato que eu acho muito importante. E é por esse motivo que nós fizemos aí o convite ao pessoal do Centrismo Radical para vir falar um pouco mais sobre as pautas que eles defendem aqui para vocês, meus nossos queridos ouvintes. Dessa maneira, vamos caminhando para o encerramento do episódio de número 183. Lucas, muito obrigado por ter apresentado para a gente toda a plataforma de vocês, o que vocês acreditam, por qual caminho vocês pretendem seguir. É isso aí, muito obrigado, meu caro.
Muito obrigado pelo convite novamente, cara. E novamente deixando claro, quem quiser seguir as nossas redes é Centrismo Rádio, tanto no Twitter quanto no Insta, a gente não tem Face. E a gente tem também um grupo do WhatsApp, então quem quiser participar do grupo é só me chamar nas minhas redes sociais, eu tenho Twitter, tenho Face, não tenho Insta. Me chama nas minhas redes que eu te coloco no grupo, é um grupo bem tranquilo, tem cerca de umas 30, 40 mensagens por dia, então dá pra seguir ele tranquilamente. É isso, muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado ao pessoal do Terraço por esse espaço. Falou, abraço a todos.
Então é isso, meus caros. Não se esqueçam de acompanhar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança necessárias para esta época e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.